Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha, aqui é Raul Justo Lores, nesses tempos de confinamento e quarentena. E eu tenho hoje um convidado que não deixa nenhuma peteca cair, já por algumas décadas, e olha que muita peteca já foi jogada nele, que é o Marcelo Taz, apresentador, criador, tem o programa Provoca na TV Cultura, mas uma faceta dele, aliás, duas facetas dele menos conhecidas, ele também estudou engenharia lá na USP, e ele estuda sem parar. Então, antes de falar de quarentena e confinamento, eu sei que ele estuda muito o futuro, o presente, tecnologia e comunicação. Marcelo, o que você está estudando no momento?
Oi, Raul, que alegria falar com você e com seus ouvintes e leitores. Eu estou estudando vírus, viralização.
Uau!
E justamente isso, assim, é algo que sempre me interessou, né? Propagação de comunicação. E nesse momento que a gente está vivendo, tem coisas que estão ficando mais claras, né? Que esse vírus está acelerando, por exemplo, alguns processos, né? De nós estarmos mais próximos ou mais distantes, ou da gente estar criando mais ruído, né? Mais notícias falsas ou mais confusão para nós mesmos. Então, eu ando procurando observar isso, assim, como que esse vírus está atuando como uma lente de aumento de coisas que eu já estava estudando.
Uau, uau. Ou seja, tá tudo isso acelerado, então.
Mais ainda.
Mais ainda.
Eu creio que esse vírus, ele acelerou. Por exemplo, os professores aprenderem que tecnologia não é só uma ferramenta de distração. Mas hoje todas as escolas de São Paulo estão vivendo uma fase duríssima de adaptação. Agora, quem está sofrendo mais, Raul, com a adaptação? Os alunos ou os professores?
Os pais.
Os pais, exatamente. Aliás, os pais e os professores. E aí, enfim, tem sempre lições aí, né? Os alunos, eles já têm uma vida, né, os alunos. As pessoas mais jovens, elas já nascem mais adaptadas a essa situação que nós estamos vivendo. E o que nós temos que fazer é aprender com eles, parar de mimimi e aprender com eles.
Verdade. A gente deu até uma capa da Vejinha aqui, chamada Caminho Nada Suave, falando de educação à distância. Você já estava nesse bonde da educação à distância, dando aula e aprendendo. Você acha que agora, nesse atual momento, as pessoas vão perceber que dá para estudar mais e que dá para aprender e ensinar mais? Ou você acha que as pessoas vão perceber que o ensino presencial é ainda mais importante?
Olha, eu quero que nenhuma coisa nem outra, porque o ensino presencial, ele é importante, e é bom deixar um negócio muito claro, que a figura mais importante da educação é o professor, seja à distância ou seja presencial, sabe? Aliás, à distância, a figura do professor fica mais importante ainda, porque à distância você tem mais chances de se perder, né? De ficar navegando à deriva, de ficar distraído. E o professor, é aquilo que eu gosto de falar, o professor, os professores que a gente se lembra, eu tenho certeza, se eu te perguntar quem é um professor que você se lembra, vai ser alguém que teve uma ligação afetiva com você. Seja afetiva porque o cara era muito legal, ou ele até pode ter sido um cara muito bravo, não tem problema, mas é um cara que fez você pensar em coisas de um jeito que você nunca tinha pensado antes, né? E à distância, a tecnologia também pode nos permitir isso, os professores continuarem sendo relevantes, porque o papel deles não é colocar conteúdo no quadro negro, o papel deles é fazer uma curadoria do que é relevante, né? E isso vale em qualquer cenário, usando qualquer tecnologia. Aliás, quanto mais tecnologia e mais informação, mais precisamos de curadoria, de alguém que nos aponte o que é relevante. Como você faz brilhantemente como editor da Vejinha, Raul.
Muito obrigado, muito obrigado. O jornalismo acaba sendo uma editoria de notícias, claro. Especialmente num momento que todo mundo se acha jornalista, todo mundo se acha âncora, e que muita gente espalha coisa sem checar, né? Talvez uma das primeiras lições do jornalismo é apure, cheque, não confie em uma só fonte. Né?
Esse vírus está fazendo nós enxergarmos a importância do jornalismo. Né? Não é à toa que as audiências dos canais de jornalismo elas estão altíssimas. E aí está se reforçando algo que muita gente ainda discute. Eu acho que é uma discussão que nem precisava ter, a relevância do jornalismo. O jornalismo é uma curadoria, né, de conteúdo. Agora, o jornalismo tem que aprender também, meu querido Raul, que ele não é mais a única fonte. Aí que nós temos uma novidade, né? Ele não é mais a única fonte, tem várias outras fontes. Então, o próprio leitor, né, ouvinte, ele é muito mais crítico, porque a voz dele é ouvida e tudo mais. Enfim, é uma transformação para todos nós. E, para mim, reforça a importância do professor, como eu já disse, do jornalista, do líder empresarial. Nessas horas, a gente está vendo quem é realmente líder, né? O cara que tem uma visão do que a sua empresa, qual o papel da sua empresa, que é óbvio que tem que dar lucro, mas é um papel de atender também a uma clientela e numa crise fica muito claro quem é líder e quem não é.
Claro, o exemplo, né? É hora de dar exemplo, né? Seja empresário, seja comunicador, né? Político, jornalista, né? Dá o exemplo. Você escreveu agora, imagino que nesses dias, um texto para Exame, para a revista Exame, falando de sustentabilidade e transparência como dois valores que vão crescer no mundo pós-pandemia. A gente já, sendo bem otimista, que o mundo pós-pandemia tá vindo. Você podia explicar um pouquinho, no caso de tanto de sustentabilidade quanto transparência, de que maneira você acha que as pessoas vão... Você vê que alguns céticos ou cínicos já começaram a fazer piada com a Greta Thunberg, cadê a Greta, achando que o tema meio ambiente iria desaparecer. Claramente você discorda. Podia explicar um pouquinho?
Então, discordo totalmente, porque esse vírus, ele acelera a digitalização, por exemplo, das empresas. Aliás, eu estou aqui conversando com você, nós tínhamos já marcado um encontro presencial para fazer o podcast, então assim, ele já nos obriga a nos adaptar à situação, né? Você na sua casa, eu na minha, o Rafael, técnico que está cuidando desse podcast com muito carinho, na casa dele, quer dizer, já é uma situação adaptada em relação à própria, enfim, a confecção do podcast da Veja São Paulo, né? E esses processos, né, de sustentabilidade, o que, que é sustentabilidade? Que também é uma palavra que a gente já usou tanto que ela foi se desgastando. É você fazer o melhor com o disponível. Você não desperdiçar, você usar dos recursos que você tem à mão e tornar esses recursos, enfim, fazer desses recursos o melhor efeito possível, o melhor produto possível, a melhor aula, a melhor revista, o melhor programa de televisão, enfim, é isso que a gente tem que fazer para cuidar da sustentabilidade. E agora é hora de líderes empresariais irem para a prática, né? O que já rolou de palestra, meu caro Raul, sobre sustentabilidade nos últimos 10 anos, né? Daria para encher assim um estádio de futebol. Agora é hora da prática, assim, de praticar.
Por exemplo, que práticas você espera desses líderes empresariais?
Eu espero que, antes de mais nada, não é hora de pensar em vendas, por exemplo, né? É óbvio que é importante a retomada das vendas, mas neste momento a primeira coisa é cuidar da sua equipe. Sabe quando o avião tem turbulência e a gente aprende que primeiro você põe a máscara em você e depois você cuida das crianças, enfim, que eventualmente estejam com você. A sua equipe é o que você vai ter que cuidar primeiro, né? E nós estamos vendo aí a diferença entre líderes com L maiúsculo, e eu gostaria até de citar a minha querida companheira de conselho no IBMEC, a Luísa Trajano.
Claro, bom exemplo.
Que ela cuida, né, da sua empresa e tudo mais. Eu gostei demais do exemplo do Nubank também, que mandou cadeiras ergométricas para... Eles estão 100% remoto, mandou cadeiras ergométricas. Enfim, são vários exemplos de empresários que imediatamente cuidaram de suas equipes. E depois, obviamente, vamos cuidar da informação, antes de falar de vendas, né, de gerar produtos, caixa, ou mesmo aquela coisa do oportunismo, né? Numa crise nós vamos vender o quê e tal. Você tem que informar, né, o seu cliente de qual é a situação, como que você vai fazer a gestão disso daí. Nós estamos vendo, inclusive, bancos e cartões de crédito, que é uma coisa até espantosa, diminuindo os juros, o que é uma coisa muito bem-vinda. Eu até espero que isso seja continuado depois da crise também. Enfim, eu creio que todas as empresas podem fazer uma gestão dessa crise e sair melhor dela. Obviamente que vai levar uma arranhada grande em faturamento, em desequilíbrio financeiro. Todos nós vamos viver isso, inclusive dentro de casa. Mas eu creio que a gente tem que botar como objetivo sairmos melhor dessa enrascada.
Claro. Ao falar de sustentabilidade, eu também queria te perguntar, essa residência forçada e muita gente dentro de casa está produzindo muito lixo. Acho que pela primeira vez nós estamos vendo quanto lixo a gente produz. E ao contrário de quem está no escritório ou de quem tinha empregado em casa, muita gente das classes altas no Brasil está tendo que encarar, empacotar, ensacar o seu próprio lixo. Você acha que talvez vamos desperdiçar menos? Você falou do desperdício macro, mas isso, como você vê no micro, na nossa vida pessoal?
É muito pedagógico, né, o que está acontecendo. Você cuidar do prato depois do almoço, do prato sujo, né, do resto de comida, descobrir que você às vezes se serve de uma maneira errada, põe mais do que você vai comer. Né? Isso está sendo uma lição incrível que eu ando percebendo por aí, de pessoas que percebem o valor de seus funcionários, né? Pessoas que têm muitos funcionários dentro de casa que às vezes viram invisíveis, o cara não vê o valor daquela pessoa, e para todos nós é muito pedagógico. Uma outra coisa que eu me dei conta, Raul, é que em casa nós procuramos cuidar muito bem do lixo reciclado, né? E eu levo um susto, porque eu sou o cara encarregado de levar até os postos de coleta quando acumula, né? E eu já me assustava bastante o volume desse lixo, o quanto que a gente produz, mesmo de lixo, que vai ser reciclado, né? E agora, quando eu fui levar para o posto de coleta durante a crise, eu vi que todos estão cancelados, né? E o que foi uma decisão, eu imagino, difícil para o prefeito de São Paulo. E agora a gente entende que numa crise, até o lixo, né? Que é, aliás, o lixo reciclado de São Paulo, que é uma porcentagem, infelizmente, muito pequena, né?
Minúscula,
já não está sendo mais reciclado, né? Então, uma crise serve para isso, para uma lente de aumento de coisas que a gente ainda não estava percebendo.
Claro, claro. E quanto à transparência, você falou que a gente vai precisar de lideranças mais transparentes. Isso em relação a, pode ser a China, aos políticos, a ciência, ou vai além do tratamento que a gente deu à epidemia?
Ah, tudo isso, Raul. O que está acontecendo é que a tecnologia, que é algo que eu venho estudando há muito tempo, né? E é até legal compartilhar com você, a minha saída do CQC foi algo, para mim, muito positiva, mesmo, obviamente, que eu tenho o maior orgulho de ter passado aquela temporada, 7 anos, fazendo um programa que fez tanto barulho numa rede aberta, né? Mas ela coincide justamente com o tempo que eu resolvi dedicar para estudar esses processos todos, né? A nossa transformação na nossa comunicação digital e o que isso impacta, principalmente em educação. E educação aí avança para o mundo corporativo, avança para a própria pedagogia mesmo, das escolas e tudo mais. E transparência é algo que eu venho estudando há pelo menos uns 15 anos. E a tecnologia nos obriga a sermos mais transparentes. Não dá mais para você escolher o quanto que você quer ser transparente na sua vida profissional, porque a tecnologia já faz esses dados aflorarem, né? Você é rastreado, né? As coisas ficam marcadas, até a corrupção, a própria corrupção, né? Os escândalos todos de corrupção têm um componente tecnológico. E os líderes, eles têm mais dificuldade para perceber isso pela posição de poder. Quando você tem muito poder, você está mais confortável, né, para ignorar os fatos. E a transparência é algo que pega hoje muita gente de calça curta, gente grande. Então, você pega todos, até a própria história do coronavírus na China, ele só virou essa pandemia global porque os senhores líderes chineses se recusaram a tratar o assunto com transparência. Então, esse era um assunto de novembro de 2019, e a pessoa, o médico que deu o alerta, foi preso e depois acabou morrendo, sabe, de coronavírus, inclusive, né, contaminado. E aí, quando os líderes perceberam que não dava para segurar, aí pronto, já era muito tarde. Então, você veja que até o próprio exemplo da crise que nós estamos vivendo agora tem esse componente de transparência de lideranças. E se você ir para outros países e como que cada um deles está lidando com a crise, aí é um show, né, de erros.
Houve muita derrapada ocidental também, né?
Nossa! Começando pela Inglaterra, né? Claro. O Boris Johnson fez um papelão gigante, né? O Trump nem se fala. E infelizmente o nosso presidente seguiu o Trump e ao contrário do Trump, demorou e não voltou atrás como o Trump fez rapidamente, porque o Trump ele pode ser um cara exagerado, bufão, mas ele não é ignorante, então ele percebeu, ele não vai brigar com a ciência, coisa que infelizmente o nosso presidente continua brigando. Então, o Boris Johnson, enfim, tem vários exemplos, né? Na Itália aconteceu isso também, né? Os líderes muito confusos com relação às medidas, a Espanha também teve a sua demora e tudo mais. E aí tem os exemplos mais legais, assim, a Alemanha, né? Eu acho que é um país que lidou com isso de uma maneira tão transparente e dura, né? A Angela Merkel.
Uma líder invejável, né?
É demais, né? Raul, eu
I love Merkel.
A Angela Merkel virou, assim, uma gatinha que eu adoro, sabe? Assim, uma musa, porque é uma mulher fascinante mesmo, né? Uma mulher que veio da Europa Oriental, ela era uma mulher ligada ao comunismo, aí ela tem essa transformação toda de virar uma líder da Alemanha hoje, né? E outras mulheres.
Uma democrata cristã, né? Uma democrata cristã.
E ainda aparece aquela foto dela fazendo supermercado com 3 garrafas de vinho, sabe? Eu acho.
Claro. Isso é o exemplo.
demonstra uma leveza, né? Uma leveza no tratamento da crise e tudo mais. E aí eu aproveito para reforçar outras mulheres, né? Está muito evidente em vários países, eu até escrevi recentemente sobre isso.
Eu vi. Nova Zelândia se citou também.
Nova Zelândia, Taiwan, Singapura, Dinamarca, Bélgica, são mulheres.
Taiwan, é uma chinesa.
Taiwan, exatamente. E eu ainda esqueci uma, logo depois que eu publiquei o texto, a ministra da Saúde de Portugal. É uma mulher incrível e Portugal é um exemplo de como que hoje está sendo tratada a crise. Então, temos que reconhecer, e aí, né, vamos voltar àquela coisa, porque os haters estão sempre de plantão. Aí fala assim, bom, mas e a Dilma? É o que as pessoas... O negócio não é defender...
Gênero não tem monopólio, né?
Não é que mulher é melhor que homem, mas é que a mulher, ela precisa de mais lugar na política. Isso está muito evidente, né? Especialmente no Brasil. A mulher, ela tem um espaço na política que não corresponde a porcentagem de mulheres na sociedade, tá certo? E as que se sobressaem, elas, eu imagino, elas têm uma obrigação ainda maior de dar certo, elas são pressionadas, né, por conta do machismo que impera ainda. Então, essa crise tem ajudado a gente a aprender até essas lições, viu, Raul?
Nós temos menos mulheres parlamentares que China, Coreia e Japão, que são países ultramachistas.
É uma vergonha,
deixa
né?
Deixa ser um choque.
Sem falar que os homens que estão lá são horrorosos. Né? Os machões, cheios de tintura no cabelo, você entendeu? Aí nessa hora, são assustadores, aquelas tinturas são assustadoras.
Jacaju.
eu creio que a gente tem que ser muito crítico com relação aos nossos representantes para melhorar, né, a nossa representação, especialmente no Congresso Nacional.
Agora, para quem te escuta, essa quarentena para você é mais criativa ou mais contemplativa? Como você está lidando o
imperativo? Ela está mais laborativa.
Opa!
Eu nunca trabalhei tanto, Raul, porque o Provoca é um programa que esse ano estreou muito bem, voltou, né? A temporada 2 voltou muito bem. Começamos com uma entrevista com o Jô Soares, que foi o nosso recorde de audiência. Aí, na sequência, tivemos um outro recorde de audiência com o pastor, o Ed Renekwitz, que foi uma surpresa para mim conhecer essa figura, a Tabata Amaral. Enfim, a gente veio de uma temporada muito quente, um início de temporada muito quente, e aí você imagina agora, nós tivemos que criar um formato novo, que é o Provoca em Casa, e isso dentro de uma estrutura que é a estrutura da televisão, que é uma indústria, né, que você tem que conectar uma equipe grande, conectar técnicos, e isso tem uma qualidade para ir para o ar e tudo mais. Então, eu acabei assim trabalhando em triplo para fazer a mesma coisa, sabe? E para dar conta das palestras, por exemplo, né, que eu faço com muita frequência sobre esses assuntos todos que a gente está conversando aqui em empresas, e comecei a fazer, inclusive, muitos eventos virtuais, que agora já tem uma lista pela frente, assim, de moderação de debates, sejam eles internos, né, dentro das intranets das empresas, ou abertos mesmo. Essa semana semana passada, né, eu fiz um com o secretário da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, para o lançamento da plataforma de educação para escolas públicas do Estado de São Paulo, que é um exército de professores, né? E o Rocieli me deu essa alegria, essa honra de poder abrir e discutir as dificuldades, enfim, e compartilhar um pouco de algumas dicas de como usar tudo isso, os medos, é bom falar de medo também, né? Os receios que vai dar errado e tal. Enfim, o meu trabalho anda meio dobrado agora por conta dessa história toda. Agora, dentro de casa...
Você consegue ler mais, estudar mais ou nem pensar?
Eu não cheguei nessa etapa, eu estava louco para chegar. Eu separei aqueles três livros, assim, tem um livro, que a biografia do Woody Allen, que eu estou um tempão para ler, e estou com o livro do Davi Kopenawa também, do Xamã Yanomami, que, aliás, é um livro que narra exatamente o que está acontecendo, né? O céu caindo sobre as nossas cabeças. E o do Davi eu estou conseguindo ler antes de dormir, mas vários outros que eu queria, falei, pô, agora finalmente eu vou ler, mas eu estou mais estudando e trabalhando mesmo.
Uau, uau. Então não tá tão criativa, está laborativa, então.
Está laborativa, mas eu estou girando essa chave, agora que acabamos de implantar o formato, eu estou girando essa chave e estou começando a escrever muito também. Estou acordando mais cedo para poder escrever. Estou bem perfeito, feliz com isso.
Perfeito. Você falou de educação pública e do secretário de educação. Por enquanto, esse é um debate que não se fez, né? As escolas privadas estão tentando, com acertos e tropeços, manter o ano escolar. Por enquanto, a escola pública está de férias, entre aspas,
isso,
né?
Isso.
Aliás, até as universidades federais. O que você acha que vai acontecer? Porque muito provável que nem em maio, nem em junho as escolas voltem. Ou seja, a educação pública no Brasil vai ter que dar um mega salto de 2-3 décadas para compensar?
Então, Raul, você lembra que a gente estava falando que esse vírus é uma lente de aumento?
Isso.
Ele revela o quanto que a gente estava despreparado, sabe? A educação pública, principalmente. E as escolas privadas, é bom que a gente fale, também estavam despreparadas, né? Com raras exceções. E aí eu diria também que os pais também estão despreparados para dar conta da educação dos filhos, porque o pai manda o filho para a escola, inclusive pais dessas escolas de alto padrão, e acha que é a obrigação da escola educar o filho dele, entendeu? E a escola, obviamente, é o lugar onde ele vai adquirir conhecimento de algumas áreas, saber, mas a educação dos filhos é dos pais. Então, o que eu tenho visto é muita rede de pai, porque eu participo delas também como pai e também como observador, de escolas privadas fritando, literalmente. Eu nunca vi tanto pai assim, brigando, inclusive entre si. Essa
dando
escola
tilt.
Tá bugando, como dizem.
Bugando.
Bugando, porque o cara finalmente está olhando a lição de casa do filho, entendeu? Está vendo a dificuldade dele. E aí ele põe culpa na escola. Não, e não está funcionando. Aí ele acha que é o computador que tem que funcionar, entendeu? Que o computador é que vai resolver. E não é, quer dizer, nessa hora é que a gente percebe o quanto que precisamos nos preparar para o mundo que já estamos nele, né? O vírus só acelerou. E então... as privadas estão rebolando, mesmo para dar conta do conteúdo. Os alunos, a maioria dos que eu observo, se adaptaram muito rápido. Alguns até falam assim, ai, estou gostando mais assim do que antes. Você percebe.
Uau.
Que é... E isso não quer dizer que o presencial para eles não é importante, eles sentem falta de encontrar os amigos e tudo mais. Mas o aprender, ele pode ter uma parcela remota, como de fato já existe na nossa vida, Raul, quando nós falamos pelo WhatsApp, quando a gente combina, trocamos receita, quando nós criamos coisas juntas, trocando e-mails e tudo mais, né? Agora, o ensino público, que é o que nós começamos a conversar, esse é mais frágil, por conta da desigualdade social mesmo, que é criminosa no Brasil, a gente sabe disso, e da estrutura que é frágil. Agora, esse centro de mídias que foi lançado aqui em São Paulo é bastante relevante. Eu acho que vale a pena observar, obviamente, criticamente, como que vai andar, mas o Rossielli, o secretário da Educação, é um cara que eu conheço desde o Amazonas. Quando eu trabalhava no Telecurso, com a Fundação Roberto Marinho, e ele foi um precursor no estado do Amazonas de várias modalidades de ensino à distância. Então, o que ele está implantando aqui em São Paulo já é uma continuação de algo que ele já fez, testou com muito sucesso no Amazonas. O desafio dele aqui, obviamente, é gigantesco, muito mais gigantesco, né? O estado de São Paulo tem, dizem que é a maior rede de professores do mundo, né, no estado de São Paulo, e com certeza deve ser, se não a maior, uma das maiores. Então o desafio dele é muito maior. Agora, é um cara que já conhece essa trilha há pelo menos uns 10, 15 anos.
Claro. Não, e a gente vai ter que falar, né, de celulares, pacotes de dados, ou seja, o que está acontecendo na escola privada acontece com alunos que têm boa internet em casa, com isso, velocidade, etc. Isso. Esse vai ser um mega desafio quando chegar nas escolas públicas. Aliás, uma
Você
outra
capa um gargalo?
Recente aqui, a quarentena da vida real, né, que a gente até falava de um rapaz aqui com sintomas, que vivia com outras 19 pessoas dentro de casa. E a quarentena dele era uma quarentena particular. Imagina isso no estudo, né? Sem internet, sem smartphone.
Exato. O gargalo é essa palavra que você falou, o smartphone. Porque internet, mesmo as classes baixas, elas usam muito, né? Mas o smartphone, o modelo de smartphone que permite um engajamento com uma aula, já é bem frágil, né? É um equipamento já bem mais caro e que exige uma conexão de melhor qualidade. Isso vai ser um desafio bastante robusto. Eu sei que o estado de São Paulo, inclusive, fechou parcerias com operadoras e tal. Essa conexão vai ser a última perna, é gratuita quando você se conecta no aplicativo, mas mesmo assim, a questão do smartphone, dos equipamentos lá do outro lado, na outra ponta, no interior, ou mesmo na capital, nas periferias, o desafio vai ser enorme.
Claro. A última parte do podcast é sempre sobre sonhos para São Paulo. Por isso que o nome do podcast é São Paulo Sonha. Se você está escutando pela primeira vez, você pode se inscrever no Spotify ou no YouTube ou na sua plataforma favorita para ouvir os novos episódios e para recuperar os últimos. Tem muito episódio legal para escutar. E um dos últimos foi com o Dr. Drauzio Varella. E ele comentava que São Paulo, com todos os seus problemas, ele adorava no táxi ficar admirando as árvores da Avenida Doutor Arnaldo. E ele brincava que muitos taxistas, muitos motoristas de Uber, diziam para ele: nossa, passo aqui todo dia e não colhei para elas. Então o Dr. Drauzio fazia questão que, olha, não adianta morar em frente à praia se você passa um ano inteiro sem pisar na praia. Ele deu esse exemplo do Rio de Janeiro. Queria te perguntar, Tass, São Paulo pode melhorar a nossa apreciação da cidade depois desse confinamento forçado? A gente vai desfrutar mais da cidade?
Olha, eu vou, porque eu estou assim com uma síndrome de abstinência de conversar com gente desconhecida. Isso me alimenta muito em São Paulo. Eu amo isso em São Paulo, porque em outras capitais, até mesmo no Rio e tal, é um lugar assim, onde você acaba meio que, enfim, ou sendo reconhecido, ou acaba encontrando as mesmas pessoas, né? E o que eu gosto de São Paulo é que tem diferentes planetas. Eu olho a cidade assim. E eu gosto de visitar esses planetas, você entendeu? E os meus preferidos, assim, Freguesia do Ó, Tatuapé, Moca, sabe? O Centrão, algumas ruas do Centrão, Santa Efigênia, Paula Souza, Florêncio de Abreu.
Que é linda!
É a minha praia, Florêncio de Abreu, que é ir lá comprar ferramentas, mangueiras, parafusos. E é um lugar que eu vou lá não só porque eu sou jardineiro de mim mesmo, não sei se eu já te contei isso, eu tenho uma horta em casa, eu gosto de cuidar, eu tenho ferramentas.
Você é mão na terra.
Eu sou maker da terra, sou maker caipira, digamos assim.
Olha só.
Aliás, nessa crise eu plantei 3 tipos de tomate, eles estão maravilhosos. Estão, obviamente, ainda pequenininhos, mas são tomates que eu não vejo a hora de... Eu fico todos os dias cuidando deles. Aliás, está aí uma dica para quem está na crise, quem tiver um cantinho que bate sol, pode até ser na janela. Tomate é um negócio tão lindo, acho uma das coisas mais deliciosas e a planta é muito bonita. Então, a Florêncio de Abreu é uma rua que eu sinto muita falta, o Ceasa, a Imperatriz Leopoldina, aquela avenida ali perto do Ceasa. Enfim, eu gosto muito de circular nesses lugares de São Paulo e conversar com gente desconhecida, com balconista, conversar sobre isso, sobre fertilizantes, sobre semente, sobre porcas e parafusos, você entendeu? E isso...
Bricolagem, quase.
Eu estou sentindo muita falta. Mercado de Pinheiros é outro lugar que eu adoro conversar sobre queijo, sobre, enfim, geleia e sementes. Lá tem muitas sementes boas também. E isso... Eu estou aqui com síndrome de abstinência, meu caro Raul.
Você acha que os paulistanos vai ter uma espécie de volta catártica à cidade, ao espaço público?
Olha, você sabe que todas as guerras, né, aconteceu isso, né, e nas tragédias também, né, nas pragas, assim, depois do final, uma coisa de se encontrar, de se abraçar, tem aquela foto famosa do beijo, né, no final
Times
da
Square.
Guerra, não é? Então...
Os anos 20 foram muito hedonistas, né?
Então, eu creio que nós ainda estamos distantes disso, nós temos um esforço enorme pela frente, mas eu sempre acredito naquela expressão que tudo passa, né? E o que não pode passar é a nossa percepção do presente. E o presente é algo duro, né? É um ensinamento duro, assim. Estamos passando por um aprendizado que exige a nossa atenção a ele, assim, né? Não adianta querer já antecipar a comemoração de qualquer coisa, porque, pelo contrário, eu acho que estamos sendo jogados diante de uma coisa triste, que é a falta de saneamento, né? Quando você vive numa cidade que não tem saneamento básico, numa cidade não, num país, né, que metade da população não tem saneamento básico, ninguém está salvo, né?
Claro.
Eu creio que esse é um ensinamento dessa crise, né? Muita
Todos
gente acha...
nos contagiamos, né?
O vírus não respeita carro blindado, né? Tem gente que acha que vai se salvar tendo um carro blindado, ter muros altos e tal. E o vírus, ele é democrático até nesse sentido. Ele nos obriga a encarar uma sociedade muito desigual, e que vivemos ainda, eu amo São Paulo, mas vivemos numa cidade rodeada de lixo, né? Inclusive dentro dos rios, principalmente dentro dos rios. Então, vamos aprender com tudo isso que está sendo jogado na nossa cara, né?
E qual o teu sonho para São Paulo? Se hoje você pudesse consertar uma coisa, um
calçadas,
lugar...
Calçadas!
Opa!
Calçadas! Viva. Eu sempre tive vergonhas das calçadas de São Paulo. Vergonha, vergonha. Eu tive uma avó chamada Julieta, que era muito brava, que não gostava de vir para São Paulo. Ela morava lá em Ituverava com meu querido avô João, que também já se foi. E ela vinha aqui, ela falava, que vergonha essas calçadas, eu não vou andar nessa calçada.
Ela estava certa.
Ela estava certíssima, e você vê que em São Paulo as poucas calçadas que são cuidadas ou que são reinauguradas, como a Paulista, ou enfim, tem vários exemplos aí de calçadas que o pessoal começou a cuidar, vira uma praia, a gente quer se encontrar, né? E é bom falar que calçada não é só o passeio do lado do prédio, mas o prédio também tem que aceitar a calçada, né? E em São Paulo os prédios meio que rejeitam a calçada.
Dão as costas.
Ou então tem as casas, né? Põe assim umas plantas para fazer as pessoas não se aproximarem da casa, sabe?
Com espinhos.
Eu até acho que isso é ilegal, né? Porque planta está ocupando um espaço público e tal. Tem gente que acha que porque, tá, porque é verde está correto, né? E não é o caso, né? Não é o caso.
Perfeito, não, grande recado, recado otimista, porque vamos querer voltar a usar calçadas.
No sonho próximo. Com calçadas, é isso que eu sonho para São Paulo.
Sonho com calçadas.
Calçadas e calçadas.
Viva as calçadas.
Aliás, o Minhocão é uma grande calçada. O Minhocão, que, né, que virou um hype e tal, o que, que é aquilo? É uma grande calçada suspensa, né? Nós precisamos criar muitas calçadas em São Paulo, inclusive aquelas que já existem e que não são calçadas.
Aliás, diz muito que o asfalto na cidade seja mais bem cuidado que a calçada, então a pessoa vai andar no asfalto na Avenida Paulista, no Minhocão.
É incrível isso, é uma bandeira total. Aliás, vamos aproveitar que estamos aqui falando com a Veja São Paulo, que tem as autoridades prestam muita atenção nesse seu veículo. Nesta crise, deram uma arrumada rápida em alguns asfaltos, né?
Verdade.
Porque a cidade está com pouco trânsito. Por que que não aproveitaram e arrumaram também calçadas?
Claro, calçadas. Calçada também dá voto. Temos que fazer essa campanha.
Claro, calçadas também é dos seres humanos, né? Não é só o asfalto que passa ali, aqueles carros com um ser humano dentro, né? Calçada claro. Passa mais gente, inclusive.
Claro, 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 claro. Especialmente agora.
Agora nem se fala.
Grande Marcelo Taz, muito obrigado. Continue aí laborando e criando na quarentena.
Obrigado, Raul. Um beijão para você e para os seus ouvintes. E
muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.